FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se dela.
Raíz como el árbol, mitad cielo y mitad tierra, el sol que pasa ya sabe que hago sombra donde quiera, siempre amanezco cantando la dulce paz de la siembra. Y me gusta ver crecer la vida que me rodea. Yo sé que el viento es distancia y la distancia es ausencia. Por eso no galopeo muy lejos de mi querencia. ¿A dónde dir que más valga todo lo que yo aprecio? Guitarra, rancho, mujer, mitad cielo y mitad tierra. Déjenme ser lo que soy, no me traigan ni me lleven, labrador bajo la luna y arriero de atardeceres. Dejen que pasen cien soles y que el trigal se haga fiesta, que en la sangre de mis hijos volverá la primavera, que en la sangre de mis hijos volverá la primavera. Soy de raíz como el árbol, mitad cielo y mitad tierra.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano, e tratando de... Essa expressão, tratar de, em espanhol, ela significa literalmente tentar. Tratar de é tentar, é intento. Nós usamos com um sentido um pouco mais amplo, um pouco mais aberto. Mas isso é uma curiosidade que me caiu no caminho do que eu estava dizendo, tratando de sempre arrancar a tradição ao conformismo. Isso que nos deu Ó de Casa, esse pequeno excerto de um texto tão importante, nos importa muito, nos justifica muito, nos explica muito nos nossos intentos, nossos quem? Estou falando no canto do sul da terra, sim, mas também estou falando no que eu penso como artista, como músico, como alguém que se dedica à tradição. E vejam que esta frase, que esse conceito não está falando em matar a tradição, banir a tradição, esquecer a tradição, superar a tradição. Perdi até o fôlego. Não, está falando em arrancar a tradição ao conformismo. O que a gente pode começar lendo como queremos a tradição. E pode ler esse queremos como se leria em espanhol. Amamos a tradição, gostamos da tradição. Lá bem queremos, a bem queremos, né? É Walter Benjamin quem nos diz essa frase, que é de antologia, né? Lá nas suas teses sobre o conceito de história, é onde esse filósofo, esse sociólogo alemão, nascido em 15 de julho de 1892, um cara da escola de Frankfurt, um cara que tem aquele texto tão importante a respeito da tecnologia, das novas tecnologias e da difusão da arte a partir do advento do rádio, e que é tão citado, tão recordado em função disso, mas que enfim é um pensador de uma obra imensa. Walter Benjamin nos dá essa pequena gota de tinta aqui para o nosso Canto do Sul da Terra de hoje. Agora tá muito na moda falar em temporada, né? Então vamos dizer que é o segundo Canto do Sul da Terra aqui na FM Cultura da temporada. E a gente entra com o Walter Benedict Schoeffels. Ai, ai, ai. Agora eu apanhei aqui dessa pronúncia. Benjamin. Berlim, 15 de julho de 92 do século 19. A gente entra com ele e entra com tudo para arrancar a tradição às mãos do conformismo. O que significa não engessá-la, ressignificá-la, utilizá-la. Vejam que linda expressão. Utilizá-la no momento de um perigo. Ou seja, a cultura, a tradição incluída, são ferramentas para o desenvolvimento do povo, das massas, enfim, seu desenvolvimento no sentido da sua trajetória na história. Vamos ver o que ele diz antes. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi, entre aspas. Não é um instantâneo, enfim, um quadro, uma pintura, isso era assim, nisso não se mexe. Não, não é isso que nós queremos com a tradição. Não é isso que o Canto do Sul da Terra quer com a tradição. Então, muito à vontade em dar aula de casa com Walter Benjamin. E depois disso, a gente tem o Soy de Raiz. Claro, achei que combinava. Soy de Raiz é Armando Tejada Gomes, o grande poeta argentino, musicado por Marcelo de la Ferreira e interpretado por Tito Cevagios. E é por causa do Tito Cevagios que a gente trouxe esse tema também, porque ele fechou todas, né? Esse papo de raiz é uma metáfora grandemente utilizada no assunto da tradição e na discussão, se afinal de contas a gente congela o passado como ele de fato foi, essa é a expressão entre aspas do Benjamin, ou se a gente vai arrancar a tradição ao conformismo quando a gente vive um momento de perigo. Talvez seja um pouco dramático isso, mas enfim. Quando a gente precisar dela, chamemos assim. Dia de Tito Cevagios, dia de outras feras da música, um brasileiro, um outro argentino além do Tito, já vamos dar mais dados dessa turma toda. Dia de um grande da literatura, também antigo, também século XIX brasileiro. Já vamos chegar no cara. Então vamos seguir viagem direto com esse grande brasileiro de que eu falava. Quem estava ouvindo O Cultura na Mesa viu que eu e o Edu comentamos sobre ele. Hoje é dia de saudar e recordar o Paulo Moura, o grande instrumentista brasileiro, nascido nesta data em 1932. E a gente vai ouvir o Paulo Moura com o Yamandu na sua versão bonita do Doer Menegrito. E dá até pra gente ouvir, tem um arzinho da voz do Paulo Moura aqui comentando alguma coisa junto com o Yamandu. Deixamos isso assim para dar esse clima de homenagem caseira e afetuosa. Depois disso, Samba de los Humildes. Canta uma Mercedes Sosa jovenzinha no seu primeiro videoclipe lá de 1965. Por isso, perdoem o áudio um pouco imperfeito. E depois eu falo por que esse tema tá aí. Magrão, solta lá.
Queria fazer uma outra coisa mais bem elaborada, melhor elaborada. E é um trabalho como a gente fez agora.
Duerme Negrito. ser la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas, sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas, sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre.
Que beleza essa voz juvenil da Mercedes nesse clipe lá de 65, cantando esse tema que pertence a Oscar Matos e Terrada Gomes, mais uma vez Terrada Gomes, os dois cujanos argentinos, os dois envolvidos até o pescoço com o movimento do Novo Cancioneiro. Puxa, como as coisas se cruzam lindo. Quando a gente fala num Walter Benjamin com a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, aquela obra eu me referia, aquele texto a respeito do que fazer, o que mudava, como encarar a difusão da arte numa época em que ela podia, por exemplo, no caso da música, ser reproduzida massivamente, e não só da música, pelo rádio, depois o cinema, ou quase simultaneamente, enfim. Isso muda muito a perspectiva, por exemplo, do trato com o conceito de tradição. Né? A gente tem uma condição de colocar as coisas em marcha muito mais abrangente, muito maior, muito mais intensa, muito mais vigorosa do que nos pequenos ambientes populares em que se lidava com essa tradição. Né? É uma outra forma de compartilhar e de desenvolver as coisas. Então é por isso que entra Oscar Matos dizendo, na verdade a letra de Terrada Gomes, mas sambita de los humildes, para que cantem as pessoas humildes, enfim, para que tomem esse tema para a sua esperança, para as suas lutas. Como isso é parecido com o que o Benjamin disse sobre a tradição. Hoje é dia de Oscar Matos, esse cara que em algum momento, em um longo momento, foi o companheiro da Mercedes Sosa. Ele que nasceu em 15 de julho de 27. A gente também antes tinha ouvido Tito Cevajos, da mesma data, do mesmo 15 de julho, um pouco mais jovem. Duas grandes figuras do canto argentino e do sul da terra do século XX. Samba de los Humildes foi precedida pelo Paulo Moura junto com Yamandu, naquele Duerme Negrito, que tá naquele disco do Yamandu de 20, 21 anos atrás, acho que é de 2004, que é o Preto no Branco, ou o Preto do Branco, acho que é o preto do branco, enfim, que é a Udu e Amandu e Paulo Moura, com essa coisa magnífica que é a interpretação do Paulo Moura, quer no saxofone, quer no clarinete, esse paulista de São José do Rio Preto, e que, enfim, que como também o Edu tinha dito no Cultura na Mesa, nos deixou, se é que essa é uma boa expressão para um cara como esse, em 12 de julho de 2010, 3 dias antes do seu aniversário. Por isso, já aqui andou-se fazendo homenagem ao Paulo Moura aqui na casa há 3 dias. E nesse repertório, depois eu digo exatamente como é que é o título do trabalho, o Yamandu puxou coisas castelhanas, fez a sua onda de Alma Sureira ao lado do Paulo Moura e ficou muito lindo. Esse Dorme Negrito é muito lindo. E eu achei legal trazer os dois conversando fiado, assim, fazer uma coisa mais bem elaborada, né? No palco, daquele jeito, até pensando nessas doideiras da reprodutibilidade, que palavra terrível, reprodutibilidade técnica da música. Ou seja, a gente tem condições, inclusive, de colocar a conversa informal e não só a música com seu princípio, meio e fim, seu arranjo e o que está na partitura. Não, a gente trouxe outras coisas aí no meio e as divulga também, as difunde também, utilizando, por exemplo, esta lata, esta latinha pela qual eu falo com vocês. Vamos embora. Tito Cervajos, esse que a gente homenageia hoje, era riojano. E La Rioja quer dizer tchaja. Vamos ouvi-lo cantar uma seleção de tchajas anônimas, algumas, outras não vejam, que andamos de volta e sempre com o papo da tradição. Depois um pouco mais do Oscar Matos, mas num tema que está numa versão instrumental com o harmonicista Hugo Dias, maravilhoso, que é Hacia la Distancia. Solta lá.
La tierra me dio la vida, la tierra conmigo va, cultivando los racimos que yo no he de aprovechar. Mi suerte nació de Antarca, de mala suerte no más, al revés de los patrones que nacieron pa' mandar. Mi estrella no tiene cielo ni lumbre con que alumbrar. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar, la quiero gustar, la voy a cantar, chumaito este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar, teletrabajar, cuidando el parral que yo no he de aprovechar. Se toman el vino que yo piso en mi lagar. Plata no tengo ni que guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Me voy a pelar chayando chumaito este carnaval. Que yo me muera, la tierra me estrujará como estrujo yo adentro el lagar las uvas del viñetal. Yo soy el lagaretero verdugo de mi parral. La pobreza anda conmigo, no se me quiere apartar, me come el jornal. Ya me dio la vida, la tierra la llevará. Plata no tengo ni que guardar, ni tengo dueña por qué pensar. Me voy a pelar chayando chumaito este carnaval, chumaito este carnaval, chumaito este carnaval, chumaito este carnaval, chumaito. Thank you.
anotem aí. Anotem a dívida, porque eu tenho que pagar. Tá espetacular, magnífico o Hugo Dias nesse Hacia la Distancia, mas como não dizer, não sei, nesse momento não sei, o nome do violonista que trabalha com ele aí. Que pas de deux. Gostaram? Que passo maravilhoso, que parceria impressionante fizeram esses dois com Hacia la Distancia do Oscar Matos. Mas é bonito a gente trazer isso num dia que a gente trouxe Yamandu com Paulo Moura, naquele do Hermenegrito. E a propósito, o disco se chama assim, O Preto do Branco, só que se chama em espanhol, El Negro del Blanco, e eu, como tô sempre às voltas com os dois idiomas, vinha com a referência como se fosse em português. Um discaço, um monte de coisa linda, e vejam, já de 21 anos de idade, é de 2004 mesmo. Antes do Hacia la Distancia, a Selección de Chargers com o Riojano Tito Cevallos. Bueno, gente. Puxa, que é 1:30 em ponto, hein? A gente mais ou menos na metade da caminhada, quando falta um eito igual ao anterior, é que a gente serve a palavra. Bueno, vamos fazer isso com rigor hoje. 1:30 em ponto. Hora de servar a palavra. Servar a palavra com quem? Eu falei de um cara do século XIX da literatura brasileira, que é Alfonso de Guimarães. Esse grande nome do simbolismo poético brasileiro, mineiro de Ouro Preto, que nasceu em 1870 e que morre em Mariana em 15 de julho de 21. Por isso, como eu dizia, alguém que para aquela época não pode se dizer que teve uma vida curta ou tão curta em seus 51 anos de idade, porque, ou seja, não pertencia àquela enorme coleção de poetas que tiveram uma vida muito breve na mesma época. E o Alfonso de Guimarães, o cara dos sonetos místicos, o cara ligado às temáticas de morte, de religião, enfim. A gente volta e meia traz aqui a loucura da Esmalha e serve a palavra com ela, mas hoje eu trago algo sobre Corvo. Imaginem que esse cara nasceu em 70 do século 19 e o Corvo do Allan Poe é de 45. Então, puxa, se ele já tinha lá seus 18, 20, claro que ele conhecia o Corvo do Allan Poe, muito provavelmente. Ele foi tradutor do Mallarmé, enfim. E ele fala do seu corvo, mas ele associa o seu corvo ao tinteiro, e eu achei isso espetacular. Eu quis trazer esse corvo e falar umas coisas de corvo misturadas com essa cevada de palavras, e já comecei cedo. Querem ver o que a gente ouvia ao fundo do ar de casa do Walter Benjamin? Eram violas da Ilha Terceira, lá dos Açores, tocando o pezinho do corvo. Vejam que aqui no Rio Grande do Sul o pezinho é um dos pés da tradição gaúcha, quando a gente quer falar de, enfim, de folclore, de coisas dessa ordem. Então, como eu queria trazer aquilo de arrancar a tradição ao conformismo, enfim, aquilo do Benjamin, e também eu queria mais tarde trazer o corvo, eu busquei esse tema. Violas da Ilha Terceira tocando o pezinho do corvo. É isso que a gente ouviu antes. Agora, nós vamos servar a palavra com o meu querido Unha Ramos, aquele quenista magnífico da Quebrada de Humahuaca, e com o seu tema que se chama Pancho Carancho. Tá bom, Carancho não é corvo, mas desses bichos e dessas coisas a gente fala depois. Por hora, vamos servar a palavra com Alfonso de Guimarães e A Cabeça de Corvo. Vamos lá. Na mesa, quando em meio à noite lenta escrevo, antes que o sono me adormeça, tenho o negro tinteiro que a cabeça de um corvo representa. A contemplá-lo mudamente fico, e numa dor atroz mais me concentro, e entreabrindo-lhe o grande e fino bico, meto-lhe a pena pela goela dentro. E solitariamente, pouco a pouco, do bojo tiro a pena, rasa em tinta, e a minha mão, que treme toda, pinta versos próprios de um louco. E o aberto olhar vidrado da funesta ave que representa o meu tinteiro vai me seguindo a mão, que corre lesta, toda a tremer pelo papel inteiro. Dizem-me todos que atirar eu devo trevas em fora este agoirento corvo, pois dele sangra o desespero torvo destes versos que escrevo.
Era viejo el Tata Juan, Las noches le dieron hijos, los días le dieron pan, los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. Los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. De años, cómo no se iba a cansar, si había secado en el surco lo mismito que una raíz. En su vida sin domingo nunca tuvo un guitarrear, la raíz del árbol no canta, canta la copa nomás, la raíz del árbol no canta. Canta la copa no más. Le reclamaron la tierra y la tuvo que entregar. Se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo. Después de tanto guapear, tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Se fue despacio, despacio, pa' quedarse un poco más.
Que maravilha, Amália de la Vega cantando esse Tata Juancho, esse Tata Juancho que pertence, esse temaço, essa milonga linda, que pertence a Osiris Rodrigues Castillos. Osiris Rodrigues Castillos, cujo centenário de nascimento se celebra no dia 21 deste mês. Ou melhor dito, se vem celebrando. Se completa no dia 21 de julho de 2025. Ele nasceu em Montevidéu em 25 do século passado, mas já vem se celebrando. Agora, no fim de semana passado, no dia 12, houve uma linda homenagem em Sarandí del Ji, que é a terra de adoção do Osiris. E seguem as homenagens e a gente vai trazer aqui a informação e o. Enfim, se ele puder ele próprio participar. Com um áudio, com uma mensagem, enfim, sobre a homenagem que Héctor Numa Moraes vai prestar. Ele que interpretou de uma maneira tão rigorosa e tão bonita a obra do grande Osiris. O Osiris está aqui no Tata Juancho, vocês viram por quê, né? Tumba del aire, los cuervos le hicieron el funeral. Ele morreu no campo, ele quis morrer a cavalo e se fundiu, se meteu na solidão. Tumba de ar, ou do ar, os corvos lhe fizeram o funeral. Tá, mas para aí. O corvo do Alfonso de Guimarães, o corvo do Allan Poe, o corvo da Ilha Terceira, e esse que os campeiros chamam de corvo. Olha, eu acho que tem algum animal morto lá embaixo, lá para aquele varjedo lá embaixo, porque tem. Eu tô vendo um monte de corvo em roda ali. Bom, atualmente estão se referindo ao urubu. Eu não sou a pessoa mais abalizada para falar dessas coisas ornitológicas, mas eu sei que em outra época, há muitas décadas, havia um outro pássaro carniceiro aqui na nossa região, do Pampa sobretudo, que era chamado de corvo e que não é exatamente o urubu. Mas certamente não é, e que desapareceu pelo combate dos criadores colocando estricnina nas carcaças. Porque eles matavam muitos cordeiros, enfim. E não é exatamente o corvo do hemisfério norte, aquele que a gente anda pelas ruas europeias e vê e diz, olha que literário, os caras encheram de corvos aqui, né? Corvo preto, corvo dando grito de corvo no cemitério. Diz, pá, isso aí tá montado, isso não pode ser, isso aí é efeitos especiais. Tu entra em Montparnasse lá e tem uns corvos gritando em cima de uma tumba de alguém importante. Digo, isso aí é coreografia? Não, é o bicho é de lá. O bicho é do hemisfério norte e a gente o vê, e o vê bastante. Eu tão poucas vezes cruzei essa linha. Mas enfim, aqui a gente se refere a um outro bicho, um que já está extinto, acredito que está extinto, e também com o nome emprestado dele ao urubu. Não é o mesmo corvo, não, não é o mesmo corvo. O corvo do Alfonso de Guimarães, não sei. Pode ser até uma citação do corvo do Poe e nada mais. Pode ser um corvo só literário, pode ser só o seu tinteiro, pode ser que não tivesse um bicho desses no quintal quando ele concebeu essa ideia, essa linda metáfora, nesse lindo poema com o qual nós servamos a palavra. Poema atrevido, que faz uns... quebra de vez em quando a métrica, vocês notaram? Vem com determinado número de sílabas e depois faz com que a gente tropece um pouco, perca um pouco o ritmo propositadamente. Foi o Tata Juancho para falar nesses corvos daqui? Tumba del aire, los cuervos le hicieron el funeral. E antes foi o Porquê te vas? 1976, o filme do Carlos Saura, Cria Cuervos, e que citava o ditado: Cria cuervos y te sacarán o te quitarán los ojos. Porque o corvo tem essa de, quando ataca um animal doente, um animal recém-nascido, assim como o carancho, e a gente ouviu ao fundo o Pancho Carancho, o carancho é o carcará, né? Vai lá e tira o olho do bicho, tira os olhos do bicho, é uma coisa cruel, é terrível. Cria corvos e te tirarão os olhos. Puxa, quem é mais ou menos da minha idade tem essa música no seu afeto, né? Esse Porquê te vas do José Luis Perales, que era a trilha do filme, cantado pela Janete. Tá aí, um pouquinho de corvo, graças ao Alfonso de Guimarães. Vamos seguir com mais alguma coisa, que aí a minha citação foi abusadamente distante. Eu peguei só um detalhezinho para associar aqui, vocês, por favor, embarquem nessa comigo, porque a música vale a pena, é bonita. Não vou dizer qual é. A gente ouve ela agora e em seguida Samba del Lino, do Oscar Matos, em parceria com José Manuta, na interpretação da grande Mariana Barach. Solta lá.
De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay. Se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
De tu cama a mi cama, cielito lindo, que un paso.
Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu cama a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
más morenas quiero. Desde que supe
que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ay, 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 ay. Y es bien sabido que el amor de morena, cielito lindo, nunca es fingido.
Beleza e doçura de canto da Mariana Barach, com essa samba de Lino, samba do Linho, Juan José Manuta e Oscar Matos, esse que a gente homenageou hoje, este que é desta data, a samba de Lino, este que lidou tanto com esta questão da tradição e o que fazer com ela. Antes disso, Cielito Lindo, Quirino Mendoza e Cortés, nada mais conhecido que Cielito Lindo, quem cantava era Alberto Ángel, El Cuervo. Eu disse que eu tinha associado de uma maneira assim, quase, enfim, os laços não eram tão fortes, mas eu quis buscar El Cuervo cantando também, já que a gente falou tanto do Cuervo, com esse tema do Cielito Lindo, e dar uma visitada no norte do sul da terra. Enquanto isso, meu querido amigo Alfredo Culleton me recorda aqui, me diz o seguinte, olha só, me ocorreu que os Cuervos, los Cuervos, é como se chamam os torcedores do São Lourenço, o San Lorenzo, porque o time foi fundado por um padre, e os padres eram chamados de corvos, por causa da roupa, da batida, enfim, então os torcedores ficaram os corvos, e é interessante isso, sendo o time de torcida do Papa Pancho Francisco. Valeu, Culleton, um abraço grande. Seguindo com esse papo de tradição e o que fazer com ela, e encerrando o programa, Ouro Verde do Los Teques, vocês têm que ver o frisson que é o carnaval com Los Teques na quebrada de Humahuaca. Ouro Verde, Los Teques, Liliana Herrero, Juan Falú e Tito Cevajos, outro dos nossos homenageados de hoje. Fiquem com esse temaço e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
La luz.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.